seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Deus é bom! Amém, queridos? Que bom que você veio prestar a sua devoção ao Senhor nesse lugar. Não que você não possa prestar sua devoção na sua casa, mas aqui estão os santos reunidos, a Assembleia dos Santos, né? A congregação do Deus vivo. Meu Deus, quanto poder há nesse lugar, só porque você veio. Só porque a sua brasa está aquecida, está juntando com a brasa do seu irmão que está ao lado, e juntos nós estamos provendo um fogaréu santo. É, fogueira santa do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, coube a mim esse quinhão de encerrar o nosso mês acerca de redenção. E não porque eu estou pregando, mas hoje é o grande finale. Não sei por que me escolheram para o grande finale. Você já aprendeu sobre Jesus ser o nosso Cordeiro Pascal, não é? O Cordeiro Santo que veio da parte de Deus imolado para apagar os nossos pecados, para nos substituir. Você já aprendeu que essa morte de Jesus e essa ressurreição de Jesus nos tirou do império de trevas e nos transportou para um reino de amor, aonde nós fomos livres de toda a condenação, todo o escrito de dívida que tinha em nosso nome foi cravado por Jesus naquela cruz. E por isso nós fomos redimidos, resgatados, fomos colocados, tirados de um lugar e colocados em outro. Uma dívida foi paga e por conta disso nós fomos redimidos da morte espiritual. Porque quando o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que a morte entrou por causa do pecado. E com a morte espiritual, o rompimento, né? Morte é separação, com o rompimento da vida de Deus que estava no Adão, que estava na humanidade, que estava no homem, com esse rompimento, a seiva de Deus deixou de fluir no homem, no espírito do homem. Então, o homem morre espiritualmente e depois, por consequência da morte espiritual, o seu corpo físico também passa a morrer. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o elo é feito de novo. Nós ressuscitamos. Voltamos a estar conectados com Deus. Então, fomos redimidos da morte espiritual. Fomos redimidos também da doença, que era uma condenação, era uma maldição por conta do pecado. Então, em Cristo, nós fomos redimidos da doença. Em Cristo, nós também fomos redimidos da miséria. E se você não estava aqui na quinta-feira, eu aconselho você a entrar lá no nosso canal e assistir a ministração do nosso pastor sobre sermos redimidos da miséria. Então, hoje, em Jesus, nós fomos colocados de volta em um lugar de provisão. Amém, queridos? Aonde não há falta, aonde não há escassez, mas aonde deve acontecer abundância na nossa vida. Amém? Então, você aprendeu tudo isso. Com a remissão, a conexão refeita e a vida de Deus voltando a fluir no nosso espírito, assim como com a morte, o espírito morreu e esse corpo físico passou a morrer, também com a ligação refeita, não é? Com o espírito ressuscitado em Cristo, esse corpo físico também vai receber um upgrade. E não só esse corpo físico, mas a Bíblia diz que toda a natureza será restaurada no tempo certo. Amém? Então, vamos caminhar um pouco na palavra essa noite. Eu estou estalando, sabe? Ó, como eu estalo. E a gente vai ler alguns versículos, não muitos, né? Porque eu creio que o Senhor quer ensinar algumas coisas através da sua palavra, mas também eu percebo da parte do Espírito, que essa é uma noite, queridos, assim como nós cantamos, de realmente nós quebrarmos os vasos de alabastro, não é? Eu percebo uma nota no Espírito de rendição essa noite. Eu sempre sou muito animada, sempre gosto de fazer muita festa, mas hoje eu percebo uma nota de adoração da parte do Senhor, uma nota de rendição. Amados, somos tão gratos. Meu Deus, quanta gratidão. Hoje pela manhã nós tivemos o batismo. Que coisa linda. Quanta gratidão. E é um luxo, você que congrega nesse lugar. Batismo nessa igreja. Amado, não que nas outras não seja. Eu não sei, não estou lá, eu estou aqui. Né? Eu vou falar de onde eu estou. Amado, que atmosfera nós tivemos aqui. E é engraçado, não é? Quando o batismo é do pastor, ele tem um tom, uma nota, um compasso. Mas hoje nós tivemos um batismo dos profetas. Tinha um manto aqui. Teve uma hora que o pastor fez assim na água. Eu falei para Tiago, Tiago, o que está acontecendo ali, Tiago? Tem um manto ali, ele riscando a água. Coisas do Verbo da Vida de Campo Grande. Oh, aleluia. Então a gente vai começar a construir um caminho, sabe, queridos, daquilo que Deus quer falar ao nosso coração essa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Roma, no capítulo 5. Fizemos aqui uma breve introdução, não é? Acerca daquilo que você já aprendeu. E eu quero ler com você Romanos, no capítulo 5, para que a gente entenda o que aconteceu no nosso espírito, porque a nossa redenção do corpo, que é o que nós vamos falar essa noite, ela começa de dentro para fora. Sabe, queridos, toda mudança verdadeira, genuína, ela começa de dentro para fora. E Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte, todo o capítulo 5, né, aliás, toda a carta de Romanos, ela fala sobre a nossa justificação. Então, se você não leu ainda, eu aconselho você a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ela fala sobre aquilo que Jesus fez e quem nós somos hoje. Fomos justificados em Cristo Jesus. E no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer o seguinte, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você recebeu a abundância da graça? Oh, glória! Lembrei do Manassés Guerra agora, né? Os que receberam a abundância da graça. Vocês perderam uma grande oportunidade. Porque se vocês vibram, a liderança do Ministério de Música vai pensar, puxa vida, ela podia estar no louvor. Mas aí vocês acabaram com a minha carreira. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Sobre quem? Sobre todos os homens, para a justificação, que dá o quê? Vida. Oh, glória. Então, a justificação dá vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como quando viemos para Cristo, Ele nos deu vida, vida em abundância. E a vida começa a fluir aonde? Por dentro. O nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E a seiva, a vida de Deus, vem para o nosso espírito. A vida de Deus vem para o nosso espírito. E o nosso espírito é vivificado em Cristo Jesus. Então, veio a vida. Com o pecado veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aquilo que estava em morte passa a ser vida. Amém, queridos? É importante a gente entender que isso aconteceu no nosso espírito. Assim como quando Adão peca, a humanidade em Adão, peca e o pecado faz o rompimento no espírito de Adão e a morte entra no espírito de Adão, ele não morre no seu corpo físico, ele continua vivendo. Ele tem filhos, ele tem netos, ele continua vivendo. Houve um rompimento no espírito, a morte entrou no espírito. E porque a morte entrou no espírito, ela começa a, vamos colocar assim, a envolver todo o corpo físico de Adão. A morte entrou e depois ela começa a envolver o corpo físico de Adão. E chega a um ponto que Adão morre fisicamente. Amém, queridos? Vamos entender o processo de Adão para a gente entender o nosso processo. E aí, a Bíblia vai falar depois, e eu quero que você abra. A gente não vai ler tanto, mas alguns versículos são importantes demais para que você leia. Vira aí algumas páginas, uma página, na verdade, e no capítulo 6 de Romanos, vai dizer o seguinte no versículo 4. Posso ler? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo o passado foi apagado. Aí começa uma nova história, começa a contar uma nova história na sua vida. É antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Não só na vida da humanidade, mas na sua vida também. Amém, queridos? Uma nova história. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer, no versículo 6, eu vou ler só o versículo 6, diz o seguinte: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E essa palavra destruído é perder a força. Então, o corpo do pecado, a carne, o corpo do pecado, quando nós chegamos para Cristo, o corpo do pecado, ele é destruído. Ele perde a força, ele perde a autoridade, ele perde o vigor. Por isso que quando nós estamos em Cristo, a Bíblia nos garante que nós não vamos mais ter necessidade de andar em pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Por quê? Porque o corpo do pecado perdeu a força. Então não adianta mais dizer que a carne é fraca, porque ela tem que ser fraca mesmo. Ela está sem força. E se ela está sem força, ela não pode ter autoridade sobre a sua vida. É o seu espírito que está forte. Por quê? O corpo do pecado foi destruído, ele foi destituído, ele perdeu a força. Por quê? Porque agora nós não estamos mais debaixo do senhorio de Satanás. Agora Jesus é o nosso Senhor. Amém? Ô, glória! Vou caminhar mais um pouquinho com você. Se a consequência do pecado é a morte, não é? A morte espiritual. A consequência da justificação é a vida. Então, aquilo que aconteceu de morte dentro de mim, agora não existe mais, existe vida. E se a morte de Adão espiritual externou na morte física, então, a vida de Deus que agora habita dentro de mim vai chegar um dia que também vai externar na vida física. Glória. Queridos, o que é importante a gente entender? Muita gente acreditando que um dia vai receber um corpo glorificado, isso é verdade, nós vamos falar sobre isso. Essas pessoas não exercem fé para ficar curado das suas enfermidades. Porque elas pensam, um dia eu vou receber um corpo novo. Então está tudo bem eu sofrer enfermidades nessa terra. Mas isso é um engano. Porque a Bíblia diz que nós já podemos usufruir nessa terra dos poderes do mundo vindouro. Hebreus fala sobre isso. Então, se um dos poderes do mundo vindouro é o meu corpo estar transformado, então hoje, aqui na terra, eu posso exercer autoridade para dizer, doença, você não me pertence mais. Amém, queridos? Então, eu hoje aqui, porque Cristo me redimiu da doença, porque pelas pisaduras dele eu fui sarada quando eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, eu já posso usufruir dos poderes do mundo vindouro. E quais são os poderes do mundo vindouro? Um deles diz que lá no céu não tem doença. Aleluia! Então, nós vamos viver nessa terra 100 anos, 120, 80, né? Quantos anos a gente vai viver? Quantos anos a carcaça vai aguentar? Se Jesus não voltar antes? Mas até que o meu corpo físico volte ao pó, eu vou viver em saúde divina. Amém, querido? Então, Deus, ele faz, lá no Éden, vamos voltar só um pouquinho para o Éden, ele faz o homem do pó da terra. Não é assim? Pega lá a argila e constrói o boneco. E a Bíblia diz, queridos, que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Mas o que volta para o pó? O Espírito? Não. Por isso que muita gente diz, ah, o homem é feito, é pó. O homem vai voltar para o pó, o homem não é nada, o homem é pó. Não, amado, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, a essência do homem, ela não foi feita do pó. Ela saiu de dentro de Deus. Ela saiu das narinas de Deus, porque Deus soprou o fôlego de vida dentro do homem. Então, a sua essência não veio do pó. O que veio do pó? A sua carcaça. Então, sim, a carcaça que veio do pó, a carcaça que veio da terra, para a terra voltará. E por que, que eu estou falando terra? Porque tem uma ligação. Quando o pecado entra no mundo, Deus cria todas as coisas, queridos. E ele cria em ordem. Não é? Está lá em Gênesis, tudo que Deus faz é bom. Você vê Deus fazendo todo o suprimento. Está tudo bem. Quando o pecado entra, o pecado desalinha o cosmos de Deus. Deus fez o cosmos, né? E os gregos usam essa palavra, cosmos, para dizer que é a ordem. Aquilo que está estabelecido, amado, está estabelecido muito além daquilo que a gente possa ver ou tocar ou sentir. Está estabelecido no cosmos. Deus colocou a ordem no cosmos. E o contrário de cosmos é caos. Então, Deus cria o cosmos, ele cria tudo em ordem, lá em Gênesis 1, ele cria tudo em harmonia, ele cria tudo em suprimento, ele cria tudo em abundância. Amado, eu estava vendo no outro dia uma ONG, uma organização, não sei se é ONG, um grupo de cientistas da Europa, eles decidiram que eles vão fazer um intensivo no fundo do mar, porque o tempo está passando, a ampureta já virou, e eles entendem que falta muito pouco para a Terra ser destruída, ser consumida. Então, eles precisam catalogar todas as espécies, milhões que ainda não foram catalogadas. Você já parou para pensar sobre isso? Que existem muitos animais, plantas que ainda não foram catalogadas. Por quê? Porque Deus é abundante, porque Deus é criativo, porque Deus é infinito. É uma fonte inesgotável. E ele fez tudo isso para o homem. Ele fez o cosmos, ele fez tudo em ordem. E quando entra o pecado, entra o caos. E eu e você, que fomos feitos do pó da terra, também sofremos a influência do pecado na terra. Quando a Bíblia diz, queridos, que lá em João, quando João vê Jesus chegando, ele diz, lá está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é assim? Vocês conhecem esse texto bem conhecido? Vinha Jesus e ele diz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquela palavra mundo ali é cosmos. João está dizendo, Jesus veio não só para tirar o pecado do homem, não só para tirar o pecado do Adão, mas Jesus também veio para transformar o cosmos, colocar em ordem o cosmos. Aquilo que está fora de ordem na natureza vai entrar em ordem. Amém, queridos? Por que maremoto de um lado, terremoto do outro? Porque o pecado veio com o caos, porque o pecado causa caos, o pecado causa morte. E porque ele causou morte e causou o caos, vai chegar um tempo onde todas as coisas serão restauradas. Isso tem tudo a ver com o nosso corpo glorificado. Porque a Bíblia diz, e a gente vai ler esse versículo, que a natureza, ela aguarda, ela espera esse grande momento. Você pode abrir comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Você já está aí, vira aí apenas algumas páginas. Eu estou contando uma história para você, amém? Aquela história que vai ter o grande finale. Oh, aleluia! Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Você achou? Diz o seguinte. Porque para mim, Tenho como certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha aí. Olha isso. Amado, às vezes eu olho para certas situações e eu me lembro desse versículo. Sabe quando o diabo vem te massacrar? Sabe quando ele pinta um quadro de guache? O quadro que ele pinta é de guache. Os professores aqui na frente já entenderam. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que é pintado de guache sai com muita facilidade quando você banha na água. Se Satanás está pintando um quadro de guache na sua frente, trazendo negativas, trazendo situações que estão se levantando, molha com a água da palavra. Você vai ver que a tinta guache vai escorrer. E vai ser revelada a mentira dele. Então, de vez em quando, queridos, eu lembro desse versículo. Quando o diabo aperta, eu lembro. Sabe, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece a palavra, só vou te lembrar dela. A palavra diz: porque para mim tenho como certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele continua: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza, o cosmos, a criação de Deus aguarda, tem expectativa que algo vai acontecer. Os mares, as florestas, os animais, o cosmos, ele está ali contando. A ampureta já virou e ele está: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O que que vai acontecer? O versículo 20 vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, ou à frustração, ou à destruição, à degeneração. Você já ouviu falar que a terra está aquecendo, que as florestas estão queimando? Não é assim? A terra, a natureza, ela começou a ser degenerada. Quando? Quando o caos entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, ela começou a se degenerar, a ser destruída. Não voluntariamente, claro que não, porque Deus não criou a natureza para isso. Deus criou o cosmos em ordem, ele criou todas as coisas em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então, não voluntariamente, não foi a natureza que quis. E aí ele continua: mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos. E aí ele vai dizer: a redenção do nosso corpo. Queridos, vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a natureza está aguardando algo acontecer. E o que é esse algo que a natureza aguarda? Gemendo. A sua restauração, a sua restituição, a volta ao lugar original, a remissão de todas as coisas que foram criadas. A natureza está aguardando. E aí diz: do que momento que isso vai acontecer? Ele diz: quando nós tivermos o nosso corpo redimido. Aí chegou o momento. Aquilo que está por dentro do homem, a vida de Deus, o Espírito de Deus, vai chegar um dia onde aquilo que já está dentro de você, a vida, o fluir, a seiva de Deus, que já está dentro de você, porque você é um Espírito e o seu Espírito está ligado com Deus e o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu Espírito. Então, a vida de Deus já está por dentro. Mas e o nosso corpo? O nosso corpo foi feito da terra. O nosso corpo está sofrendo as consequências do pecado. Por quê? Porque a terra está sofrendo as consequências do pecado. A natureza, a criação, está sofrendo a destruição. E o nosso corpo físico também. Mas vai chegar um dia onde o que já está dentro será externado. e a vida que já está dentro vai envolver o nosso corpo físico. E aí a Bíblia diz, e nesse dia a gente vai dizer, tragada foi a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte. Aleluia! E aí, querido, nesse dia, a natureza que geme e está com expectativa da sua regeneração, toda a natureza será regenerada, redimida da consequência do pecado. Amém? Oh, glória! E aí você deve estar se perguntando, mas como vai ser isso? Não é? Porque a Bíblia diz, a gente leu, as primícias do Espírito. Você leu isso na sua Bíblia? Está aí? Então, primeiro, aconteceu aonde? No Espírito. Quando o homem morreu, lá em Gênesis, primeiro o homem morreu aonde? No Espírito. E depois ele morreu fisicamente. Quando nós nascemos de novo, a vida de Deus vem primeiro para onde? Para o nosso Espírito. E depois, aquilo que está por dentro vai revestir aquilo que está por fora. Amém? Mas aí, querido, você deve estar se perguntando, mas como é que vai ser isso? Amado, deixa eu dizer para você, você que tem mais de 40. Você assistiu os Jacksons? Não era uma loucura aquele negócio deles andarem numa plataforma assim? E o micro-ondas, que eles colocavam as coisinhas lá dentro? E o celular? E a escada rolante e a porta automática? Tudo isso tinha na casa dos Jacksons. Agora, se um camarada que faz desenho consegue vislumbrar um futuro, você tem o Espírito Santo, meu amado. Não deixa a tua mente te enganar. Você pode vislumbrar o futuro. E eu vou te ajudar. Abre comigo lá 1 Coríntios, no capítulo 15. Oh, glória, eu adorava o Jackson, gente. 1 Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo começa a dizer, agora escrevendo para a igreja que estava lá em Corinto, ele começa a dizer a partir do versículo 11. 11 não, 20, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, essa palavra primícia aqui, ela dá a entender um padrão de colheita. Quando um lavrador, ele pega a sua semente para saber se aquela semente é de qualidade, aquela safra de semente é de qualidade, ele planta aquela semente na terra e se o fruto daquela semente for bom, significa que toda a colheita será boa. A primeira colheita, ela estabelece um padrão. E ele está dizendo, Cristo as primícias. Ou seja, Cristo veio hoje, ele está estabelecendo um padrão. Amém, queridos? E aí ele continua. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. E essa palavra ordem, ela dá uma ideia de pelotões. Então, sabe aquela arrumação lá, né? Os chineses. Gente, os chineses, eles são inigualáveis nisso, né? Você olha aquela marcha lá deles, parece um monte de robozinho, né? Tudo em ordem. Então, essa é a ideia dessa palavra aqui, pelotões. O primeiro pelotão, o segundo pelotão, o terceiro pelotão. Ele diz, Cristo, na sua vinda, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E aí ele diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nós sabemos que não é a morte espiritual, porque a morte espiritual já foi vencida na cruz. Então, quando o apóstolo Paulo diz, Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o outro inimigo a ser vencido é a morte, ele não está falando da morte espiritual, porque a morte espiritual já foi vencida. Cristo já ressuscitou. Amém? Então, de que morte ele está falando? Que é o último inimigo a ser vencido? Da morte do corpo. Da morte física. É o último inimigo a ser vencido. Porque, queridos, graças a Deus, porque nós somos salvos. Se morrermos agora, vamos para o céu. Mas você sabe que em nenhum momento Deus criou a morte. Deus criou a vida. E ele fez o homem para ser eterno. Em espírito, alma e corpo. Então, hoje, nós já somos eternos. Nós temos um espírito eterno. Mas o nosso corpo ainda não é eterno. Amém? Ele tem um prazo de validade. Então, quando ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte física. Por quê? Porque Deus não criou o homem para morrer fisicamente. Ele criou o homem para ser eterno em espírito, alma e corpo. Amém, queridos? E aí você deve estar pensando, e a minha vovozinha? Que já morreu, já está enterrada, já morreu há 30 anos. Como vai ser isso? E aí a gente também pensa, e como será aqueles que o corpo nunca foi encontrado? E como será aqueles que infelizmente morreram carbonizados? Como é que vai ser esse negócio de restaurar o corpo? Vira aí uma página, por gentileza. Versículo 35. Diz o seguinte, posso ler? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Você pensou sobre isso? Sim, né? Tem uma triste notícia para você. Insensato. É o que está escrito. Não fui eu. Está escrito aqui no 36. Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. O pastor ficou animado. Acho que ele está com expectativa de colher outro corpo. Mas, pastor, então, como é que eu digo para o senhor? As marcas estavam em Cristo, com o corpo glorificado. Ele fala, bota aqui a mão, Tomé, no cravo, está aqui, estou furado. Mas vai ser revestido de glória. É isso que importa. Então, gente, vamos continuar. Mas Deus lhe dará corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Olha aí. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Oh, aleluia. E aí ele vai continuando dizendo, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. E por aí vai, não dá tempo da gente ler tudo, nem de explicar que vai haver grandeza. Amém? Vai haver grandeza. Sabe, queridos, no reino do porvir vai haver grandeza. Todo mundo vai estar salvo, mas a Bíblia diz que vai ter diferença de posição. Vai haver diferença de grandeza. O que vai balizar as nossas grandezas no reino vindouro? Os galardões que estamos adquirindo nessa terra. Amém? Fica aí a dica, aí é para outro dia de pregação. Amém, queridos? E vamos começar a concluir aqui, afinal de contas, eu sei que você está com algumas expectativas também, não é? E aí ele continua, e eu quero que você vá, por gentileza, pula aí, não dá tempo da gente ler tudo. Eu quero que você vá, por gentileza, para o 53. Ele diz o seguinte, no 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, vamos pensar. O nosso corpo, que veio da terra, foi feito do barro, ele sofreu com o pecado. O impacto da queda do homem também afetou o nosso corpo, porque afetou o nosso espírito e afetou o nosso corpo. Então, o nosso corpo veio da terra. Tudo aquilo que a terra está sofrendo será restaurado. Então, o nosso corpo também será restaurado. Aquilo que é corruptível, aquilo que é deteriorado, aquilo que é prejudicado, aquilo que está se corrompendo, e quando eu falo se corrompendo, não é se corrompendo por causa da tentação, é se corrompendo mesmo, por conta do tempo de validade. Amém, queridos? Ele diz, o nosso corpo físico, ele é corruptível, ele está a cada dia diminuindo o seu tempo de validade. E aí ele diz, vai ser revestido pela incorruptibilidade. Amém, queridos? Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo, e um corpo glorificado. E a Bíblia diz que ele é o primeiro, dando o padrão daqueles que viriam depois dele. 1 João vai dizer o seguinte, que assim como ele é, nós seremos também. Como ele é um corpo glorificado. Como ele está assentado à destra de Deus, com um corpo glorificado. E assim como ele é, nós seremos também. Porque, amados, a redenção do corpo faz parte da salvação. Nós somos salvos no Espírito. Quando? Quando reconhecemos que Jesus é o Salvador e o Senhor da nossa vida. A salvação vem automática. Nós entramos em um processo de salvação da nossa alma. Que processo é esse? Renovando a nossa alma, os nossos pensamentos, através da palavra. É um processo diário. Todos os dias eu tiro um pouco do conceito do mundo e ponho um pouco do conceito de Deus. Um processo dia após dia. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer, não se conforme com esse mundo, mas transforme o seu pensamento pela palavra. Um processo de salvação. E a salvação do nosso corpo? Nesse dia. Oh, aleluia. Nesse dia, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. E aí sim, o apóstolo Paulo vai dizer gloriosamente o que significa isso. E aí ele continua no 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, oh, aleluia, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aleluia, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Oh, glória, tragada foi a morte pela vitória. Amém, queridos. O aguilhão, algo pontiagudo, como um ferrão. E ele vai dizer que esse ferrão espeta, e é como um escorpião que espeta e vai destilando, vai soltando o seu veneno no corpo de alguém. E aí ele diz majestosamente, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Quando o pecado entra como um ferrão, ele vai destilando o veneno. Ele vai consumindo todo o corpo. Mas ele diz, mas isso acabou. Aleluia! Isso acabou porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus naquela cruz. Amém, queridos? E aí, para a gente fechar, a gente vai pensar, mas afinal de contas, eu estou com muita expectativa. Estou igual à natureza, estou gemendo de expectativa, não é? Quando vai ser isso, meu Deus do céu? E aí, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses, quando isso vai acontecer, e eu quero ler para você, ô glória, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai nos dizer em que momento isso vai acontecer, esse momento glorioso. Você está com expectativa? Amado, viva com essa expectativa. Porque a Bíblia diz, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se a nossa expectativa, se a nossa vida, se o nosso levantar, caminhar, trabalhar, ter filhos, o nosso viver está concentrado apenas nessa terra, apenas nesse mundo, se a nossa vida se limita a gastar energia somente com as coisas desse mundo, o apóstolo Paulo vai dizer que isso não é bom. Estou falando assim, né? Bem jeitosa com você. Porque ele vai dizer que nós somos miseráveis se nós pensarmos somente nessa vida. Por quê? Porque há um futuro glorioso. Porque aquilo que nos espera é em Deus, amado, não tem como descrever, porque o homem nenhum pode descrever aquilo que nos aguarda na eternidade. E Jesus já está lá. E a Bíblia diz que ele foi preparar morada. Ele foi preparar todas as coisas para nos receber. E nós estamos chegando, você crê? Aleluia! Nós estamos chegando, a ampureta já virou. E eu creio, queridos, que muito em breve vai acontecer isso que o apóstolo Paulo descreve aqui em 1 Tessalonicenses. Oh, glória! 1 Tessalonicenses, por gentileza. No capítulo 4. Aleluia. Diz o seguinte a partir do versículo 16. Posso ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, queridos, vai ser uma convocação do Senhor em voz alta, mas em voz alta apenas para a igreja. Pensa sobre isso. O Senhor vai dar uma ordem, ele vai fazer uma convocação, mas o interessante é que só a igreja vai ouvir essa convocação. Percebi um cheiro de incredulidade. Aleluia. Mas o Espírito vai trabalhar dentro de você. Porque a gente acredita em muita coisa que é mentira. Só porque alguém contou, só porque a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp, na rede social. E a gente acaba não acreditando naquilo que é a verdade. Mas eu creio que o Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade, vai trabalhar nos corações essa noite. Amém. O Senhor vai dar uma ordem. Uma palavra de ordem. Uma convocação. Ouvida a voz do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus. Amado, trombeta, você pode pensar numa trombeta silenciosa? A trombeta vai tocar. E a voz de Deus será ecoada. Ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O início das bodas do Cordeiro. E como pelotões, a ordem de Deus estabelecida. Cristo, as primícias, já recebeu o corpo glorificado. Já está ressurreto, sentado à destra de Deus. E assim como ele é, a sua igreja será. Assim como é o noivo, a sua noiva também será. Sem ruga, sem mácula, com o corpo glorificado. Ele diz, a última trombeta para a igreja vai ressoar. A voz de Deus será ouvida. E aqueles que morreram com Cristo e já foram sepultados, aqueles que morreram com Cristo, aqueles que têm aliança, e o Espírito já está com Deus, mas o corpo está na terra, sepultado na terra, se transformou no pó da terra. A Bíblia diz que esses vão ressuscitar primeiro. Aleluia! Sabe aquele seu parente que morreu em Cristo? Ele vai ressuscitar primeiro que você. Aleluia! Amado, a Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Só que aqueles mortos morreram de novo. Porque a ressurreição deles era uma ressurreição apenas física. Mas essa ressurreição aqui é para a eternidade. Um corpo glorificado para a eternidade. Amado, a nossa mente natural não consegue captar o que é a eternidade. Porque é grande demais para ela. Mas o Espírito é aquele que nos comunica todas as coisas. Amém? Vamos terminar essa história. Aleluia. 17. Depois nós, diga eu, os vivos, os que cremos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amado, você vai ressuscitar. Sabe, queridos, muita gente diz, ah, eu já ressuscitei pessoas. Você já participou de uma ressurreição? Amado, acontece ressurreição todo domingo e toda quinta nessa igreja. Não é? A principal ressurreição e a mais importante de todas, todo culto acontece aqui. E já aconteceu com você. A ressurreição do seu espírito. Só que além dessa, e não menos, né? Além, no sentido de menos importante essa, mas além dessa, vai acontecer a ressurreição do seu corpo. O seu corpo será redimido. Assim como o nosso espírito já foi redimido, o nosso corpo também será redimido. No soar da trombeta, no abrir e fechar dos olhos, a igreja vai ouvir a ordem de Deus. A voz de Deus irá ecoar sobre toda a terra. E aqueles que têm aliança vão ouvir a trombeta de Deus, o brado de Deus, o grito de Deus, a voz de Deus. E nós vamos subir com Ele e vamos nos encontrar com Ele nos ares. E com Ele passaremos a eternidade. E este corpo mortal e corruptível será revestido de incorruptibilidade. Será revestido de toda a glória de Deus. E assim passaremos a eternidade. E, queridos, a Bíblia diz que, depois que isso acontecer, algumas outras coisas também vão acontecer. Não dá tempo, nem é o alvo. Mas, volta lá para o versículo de Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Ele diz, naquele capítulo que a gente leu, mas eu quero pinçar essa parte. E não somente ela, falando da natureza, falando da criação de Deus. Ele diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção de filhos. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, e aí, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, aquilo que nos limita hoje, o nosso corpo físico hoje é um limitador, mas ele diz que vai haver uma liberdade. Nós não teremos mais limitações no nosso corpo físico, porque nós seremos como Jesus é e como Jesus foi com o seu corpo glorificado. Ele atravessou paredes. Ele estava aqui, daqui a pouco ele estava lá. Ele estava lá, daqui a pouco ele estava aqui. Não haverá mais limitações, queridos, porque as limitações do nosso corpo físico, elas serão exterminadas, porque elas são corruptíveis. Mas vai chegar o dia onde nós não teremos mais limitações. Porque aquilo que está dentro irá revestir aquilo que está do lado de fora. E, queridos, o grande finale de tudo. A Bíblia diz que quando toda a natureza, todo o cosmos for redimido, restaurado, tudo for posto no lugar e todas as coisas se findarem, Satanás jogado lá, no lago de fogo. Tudo aquilo que não presta, a besta, o falso profeta, aqueles que morreram sem Cristo. Quando tudo estiver terminado, a Bíblia diz que Jesus, junto com a sua obra redentiva, Jesus veio redimir a humanidade. E a humanidade redimida, o cosmos também é redimido. A ordem é feita de novo, é colocada de novo, assim como em Gênesis 1. A Bíblia diz que quando tudo for terminado, Jesus estará diante de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai entregar a sua obra consumada ao Pai. Ele já terminou a sua obra nessa terra, você entende? A missão de Jesus como homem nessa terra, corpo físico nessa terra, ele já terminou. Mas ele comissionou uma igreja. E a igreja está propagando aquilo que Jesus fez. E vai chegar um dia que a obra da igreja estará terminada. Que a obra redentiva alcançará toda a natureza. E quando tudo estiver feito e terminado, Jesus entrega ao Pai. E a Bíblia diz que passaremos com Ele a eternidade. Do céu descerá a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade perfeita. Amado, não vai ser no céu, vai ser aqui nessa terra restaurada. Vai ser nesse cosmos em ordem que nós vamos morar. Toda a natureza será redimida. E a Nova Jerusalém descerá do céu. E a Bíblia diz que o trono de Deus será nessa terra. E a Bíblia diz que não haverá sol e nem lua. Não haverá luzeiro. Porque a glória de Deus encherá toda a terra. E o Cordeiro será o luzeiro desse novo mundo. E a Bíblia diz que nós estaremos com Ele como filhos, como nação santa, escolhida, adornada, preparada. Oh, aleluia! A minha oração essa noite por você é que os olhos do entendimento sejam abertos e você possa vislumbrar que o seu futuro é glorioso, que as promessas do porvir são gloriosas demais. E que esse Deus que nós servimos é grande demais. É perfeito em todos os seus caminhos. E Ele preparou uma eternidade gloriosa para os seus filhos, para aqueles que são seus. Ele preparou um novo mundo, uma nova terra, uma cidade santa, aonde não há dor, aonde não há pranto, aonde não há fome, aonde não há falta, aonde não há escassez. Aonde Ele vai reinar conosco, a sua igreja, a nação santa, o povo escolhido. Oh! Você faz parte de um reino inabalável. Você faz parte de um reino inabalável. E a morte não pode te deter. Você já venceu! Você já venceu! Oh, aleluia! Oh! Te entregamos toda a nossa adoração, Senhor! Te entregamos toda a nossa adoração! Tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos em teu altar! Senhor, obrigada! Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão se as coisas desse mundo têm roubado a nossa alegria. Te pedimos perdão se estamos gastando tempo com aquilo que não é eterno, com aquilo que é passageiro. Te pedimos perdão, Pai, se não estamos valorizando o porvir e a eternidade. Te pedimos perdão, Pai, se nós estamos olhando apenas para essa terra. Não somos miseráveis. O nosso olhar está na eternidade. Colocamos o nosso olhar hoje na eternidade. Na Nova Jerusalém. No corpo glorificado. Que estaremos contigo face a face. Estaremos contigo face a face. Vamos olhar nos teus olhos. Vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei Deus. E ele me será filho. Eu serei Deus. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte de água da vida. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.